Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 14 de janeiro de 2021, primeiro episódio do BTC Journal do ano e desejo a você um excelente 2021 com muita saúde. E no episódio de hoje falaremos sobre inovação na Tetra Pak, mineradoras e áreas indígenas, dívidas na Kalunga, Daniel Butchers e Nova Fábrica. Também a gente vai falar bastante sobre M&A e investimentos. Aporte na Madeira Madeira, Hip Camp ou o Airbnb dos campings, Renature e a fusão Apivida e Intermédica ou a talvez fusão. E para finalizar, a gente vai falar sobre mercado automotivo. Analisaremos a Baidu e o mercado de carros elétricos na China. E como não poderia deixar de ser, falaremos sobre a Ford, a saída do Brasil, a estratégia global e os resultados da empresa. E para falar sobre tudo isso, né, espero que você fique até o final para acompanhar todas as notícias, eu estou aqui com Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing da BTC. E aí, Má, tudo bem?
Oi, Habib. Oi, todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Feliz ano novo para todo mundo. E vamos lá, né? Começar o BTC Journal de 2021 com o pé direito.
Pois é, vamos lá. E essa semana, especificamente, não estamos acompanhados aqui do Renato Aracá, que é nosso instrutor de finanças corporativas e valuation. O Renato está agora curtindo seu sabático em Aruba. Não, estou brincando, né? Ele está preparando aí com muito carinho os detalhes finais dos materiais para o nosso novo curso, Strategy and Finance Program, nosso curso voltado para líderes, gestores, pessoas com experiência de mercado. Se você ainda não conhece o curso, tem interesse, dá uma olhada, a gente está com as últimas inscrições, então fica atento e conheça mais sobre o Strategy and Finance. A gente está com uma série de outros cursos correndo, são mais de 200 alunos e alunas aí que estão começando nas primeiras operações aí de janeiro da BTC e depois vai ter mais algumas centenas aí para começar em fevereiro. Aproveito para pedir para você seguir a gente também lá no Instagram, @instabtcompany, e continuar acompanhando e divulgando, né, o nosso conteúdo através do podcast, no BTCcast ou também do YouTube. Bom, vamos começar então, Má. É o seguinte, né, tem várias notícias e eu queria começar com uma, que é um tema que eu sei que você lê bastante, se interessa, que é uma parte dentro de estratégia que às vezes é subestimada, né, que a gente fala de governança, responsabilidade social corporativa e ESG. Eu queria muito que você comentasse sobre isso, essa notícia do Valor. E o título é: mineradoras descartam explorar áreas indígenas. Depois das grandes empresas do setor, as pequenas também afirmam não ter interesses nesses projetos. Mas por que que isso acontece, né? O que que está acontecendo nessa notícia?
Então vamos lá, né? Isso é uma das pautas do governo na parte de mineração, que eles querem fazer uma regulamentação para extração mineral nas áreas indígenas. Só que as mineradoras não estão querendo, né? As grandes empresas já tinham se posicionado contra, que não tem interesse em investir nessas regiões, e agora foi a vez das empresas menores, aquelas que fazem, às vezes, um projeto por vez, né? E elas falaram que elas também não querem entrar nessas áreas. Elas falaram que são áreas de potencial conflito e também potenciais problemas reputacionais. E eles falaram, poxa, tem tantas outras áreas, estão esperando oferta pública, vamos mirar nessas áreas aqui e vamos esquecer as áreas indígenas. Então aqui, por que que, né, a gente puxou essa notícia? Porque é um assunto que a gente fala muito nas aulas de estratégia, que é a parte de Corporate Shared Responsibility, e também está muito em pauta pelo ESG. Ou seja, quando você começa contra essa parte de sustentabilidade, acaba sendo não interessante para a empresa, até financeiramente, né? Então, você entrar numa área indígena, ter esse problema reputacional que foi citado, isso pode pegar a empresa toda, pode pegar outros projetos que estão certinhos, né? Então, não só as mineradoras, mas cada vez mais as empresas estão preferindo as alternativas, as atividades mais sustentáveis, né? Então, até para falar um pouquinho, os frigoríficos, por exemplo, com essa crise que teve com queimada, desmatamento da Amazônia, o mundo inteiro olhando para a Amazônia e falando, olha o Brasil que está fazendo, os frigoríficos começaram a ser questionados pelos próprios clientes, de, poxa, você está comprando gado de área desmatada ou, né, criação de gado ilegal, você tem alguma coisa a ver com esse negócio da Amazônia? O próprio Ministério da Agricultura começou a ser questionado por outros países, e aí os frigoríficos começaram a falar, poxa, a gente tem aqui vários certificados, a gente tem compromisso de monitoramento, a gente tem auditoria certificada, mas cada vez mais a gente está indo para uma área de rastrear muito mais a nossa cadeia produtiva para mostrar para os nossos clientes que a gente está fazendo tudo certinho, né? E os grandes frigoríficos do Brasil estão fazendo isso. E até uma coisa que um profissional da BRF falou uma vez, que eu acho que faz todo sentido, né? Sustentabilidade não é oportunismo, é uma prática necessária, né? Então não se faz mais sustentabilidade, não se pensa mais nos impactos que você pode ter porque é legal, porque é cool, porque é bonito. Não, isso é prática do business. E se você não fizer, você vai ser julgado pelos seus clientes e você vai perder mercado.
Muito bom. É importante que isso esteja de acordo com a estratégia da empresa, né? E que elas levem isso em consideração. Não necessariamente pelo altruísmo e não necessariamente pela hype, mas pela estratégia, né? O planejamento estratégico. Isso é tema trabalhado, a gente trabalha bastante em aula, e é importante que as empresas e todo mundo que se interessa por negócios tenha isso bem estruturado. Muito bom. Bom, vamos para a próxima, né? Próxima notícia, aqui a gente faz um pouco mais curtas. A próxima a gente vai falar da Tetra Pak. Acho que a gente nunca falou da Tetra Pak aqui, mas a gente falou faz muito tempo, né? Uma empresa muito relevante. Eu morei na região de Campinas, lá em Monte Mor tem a fábrica da Tetra Pak, gigantesca, tal. Enfim, peguei uma notícia do Valor Econômico. Tetra Pak se alia a startups para produtos inovadores. Mal, o que que a Tetra Pak está fazendo com essas startups, hein?
O legal dessa notícia é que eles estão indo para essa área de querer fazer parceria, acelerar a startup, mas principalmente eles estão começando isso pelo Brasil. E aí, se isso der certo, eles vão expandir para outros mercados. De novo, esse também é um conteúdo que, óbvio, a gente fala muito no GBP, né? Se fala de negócios, tem no nosso curso de negócios, que é a parte de Open Innovation. Então, você saber que você não vai conseguir conquistar o mundo sozinho, que você precisa de outros players do mercado para evoluir em inovação, e é o que eles estão fazendo aqui. Eles separaram aí 4,5 milhões de reais para investir nessas parcerias inovadoras com startup. Eles falaram que eles são muito concentrados no core deles, né? Que a gente pensa em Tetra Pak, já pensa na caixinha de leite, na caixinha de suco, e eles falaram que eles estão cada vez querendo mais ir para outras áreas. Então, ir para alimentos mais nutritivos, os super proteicos que estão surgindo agora, ou ir mais para plant-based, né? E eles falaram que eles já estão evoluindo nessa área, que em 2014, esses outros, né, fora do core deles, era mais ou menos um terço da empresa, hoje já é quase metade, 45%, e eles querem continuar assim. Aqui no Brasil mesmo, eles falaram que no ano passado, mais ou menos 30% dos novos clientes que eles fizeram eram business menores, com cara de startup, né, fazendo esses alimentos mais diferentes.
Muito bom. Essa parte de inovação aberta, Open Innovation, é muito legal, né, Má? Porque você tem uma troca muito grande entre players que não necessariamente estão na mesma empresa, né? Envolve muito trazer parceiros externos com uma certa confiança, acho que é importante, né? Para você que entende muito do assunto, essa parte da confiança acaba sendo uma necessidade da inovação aberta e trazendo expertise que não está dentro da empresa, que muitas vezes uma empresa grande tem um pouco mais de dificuldade ou lentidão, né, para fazer esse tipo de coisa.
Exato, né? Então, você vê alguma coisa que já tem feito lá fora e você traz para dentro, né? Você não precisa ficar semeando, provando, testando, né? Às vezes você traz uma ideia, às vezes você traz um projeto pronto que você é o melhor para levar para o mercado, não aquela mini empresa que teve a ideia e desenvolveu o projeto. Então, as duas empresas podem ganhar, ou várias, né? Além de só duas, mas é um jogo realmente win-win.
Pois é, muito legal, né? Tem várias empresas com esse tipo de pegada, de Open Innovation, né? A P&G é um caso clássico, a gente trabalha também em aula, e mais várias também, empresas grandes que buscam essa nova metodologia, não tão nova assim mais, mas muito eficiente. Bom, vamos seguir. Mas voltando, né? Você falou na notícia das mineradoras sobre ESG, né? E muita gente que ouve o podcast pode não conhecer essa sigla, enfim, ouviu falar, não sabe o que, que é. É, né? Simples, tá? O E vem de environmental, tá? Então vem de ambiente, ou ambiental. O S vem de social, então responsabilidade social, redução de desigualdades, etc., pobreza. E a parte de G, que é um pouco menos conhecida, a parte de governance, governança, né, que tem a ver com a gestão da empresa, conflitos de interesse eventuais e tal. Então, existe lá nos Estados Unidos uma métrica, né, que calcula esses três pontos aí para classificar as empresas, os fundos, com uma classificação ESG. Né? Isso está vindo para o Brasil, está ficando bastante conhecido, e a próxima notícia também engloba isso, né, do valor econômico, e o título é Donos da Calunga Tentam Reduzir Dívida. Irmãos Garcia vendem sua fábrica de produtos de papelaria para a própria varejista por 106 milhões. Né? O que está acontecendo aqui? Eu fiquei bastante interessado nessa notícia, porque lá no dia 10 de dezembro, Márcia vai lembrar, a gente analisou o prospecto do IPO da Calunga. Né? Eu analisei o prospecto, né? Dei uma olhada, compartilhei com o pessoal aqui. E tem um ponto que me passou aqui, agora eu tive que entrar no detalhe, não teve jeito. Né? Então, a gente comentou sobre a alta dívida da empresa, cerca de 643 milhões de dívida bruta, apesar do resultado, né, do EBITDA mostrar que é uma dívida razoavelmente tranquila, né, para a operação da empresa. E a gente falou sobre a relação entre ativo circulante e passivo circulante, o índice de liquidez corrente. Mas eu não entrei no detalhe das partes relacionadas, e essa notícia fala sobre isso. No ativo da Calunga, tem mais de 400 milhões de reais em contratos de mútuo. Né? Contratos de mútuo são contratos de mesma natureza, no caso são empréstimos com os sócios, ou seja, né, os sócios, eles devem pagar uma receita financeira para a Calunga tem essa receita financeira proveniente dos sócios, né, algo em torno de 0,6% a 1,2% ao mês. Né? E, ao mesmo tempo, eles têm no passivo, a Calunga tem no seu passivo, empréstimos e contas de fornecedores com a Spiral, que é a gráfica também dos sócios. Né? Então, aqui a gente vê uma mistureba, né, de passivos, empréstimos entre a Calunga, os sócios e a Spiral. Né? Então, o que está acontecendo aqui na prática? Os sócios vão vender a Spiral para a Calunga, que já, na prática, é do grupo, né? E dar uma limpada no balanço. Porque esse tipo de contrato de mútuo, nesse volume, com essas relações, podem mostrar conflito de interesse entre os sócios fundadores e a empresa. E, claro, os investidores querem reduzir isso. Né? A parte da governança ganha importância aqui. Não querem a impressão de que pode ter alguma ingerência, né? Algum conflito de interesses. Então, teve essa preocupação. Como a Calunga tem o interesse de fazer a abertura, isso é relevante para poder tentar alavancar o maior aporte possível nessa operação. Então, é um ponto importante da governança falar sobre as partes relacionadas. Em alguns episódios a gente falou sobre isso, né? Aqui ficou bem esclarecido nessa notícia também. Bom, vamos seguir para a próxima. Próxima notícia, a gente vai falar, já começando a falar um pouquinho de novos investimentos. Né? Essa daqui do Valor Econômico, e o título é The New Butchers Deverá Quadruplicar a Produção. Empresa na área de alimentos plant-based investe em nova fábrica e amplia portfólio. Má, como que está esse portfólio? Conta um pouquinho dessa história, como foi o desenvolvimento da The New Butchers.
Exato, eles têm até uma história legal aqui, né? Então, eles são uma startup de comida, né, que a gente chama de food tech, e eles estão na área de alimentos plant-based, mas na área de não vegetarianos mesmo, que querem alimentos plant-based, mas na área dos flexitarianos, que querem alimentos plant-based, mas com gosto de carne, né? Quer abrir mão de comer muita carne, talvez comer um dia sim, um dia não, ou menos dias na semana, mas ainda sentir aquele gosto diferente, né? Então, o diferencial deles é o plant-based com sabor de carne, né? E a história legal deles é que os dois fundadores começaram lá em 2013 com uma empresa chamada Eat Clean, que eles tinham castanhas, pastas e suplementos que eram a base de plantas. E eles foram ampliando essa empresa para carnes vegetais. Só que em 2017 eles viram, cara, a parte de carnes vegetais está muito melhor. E aí eles resolveram deixar de lado a parte de castanhas. E em 2019 eles criaram a The New Butchers mesmo. Então, eles têm esse foco nos flexitarianos, como eu comentei. Eles fazem alimentos sem adição de açúcar, sem glúten, sem soja transgênica, com foco em sabor. Agora, em 2020, eles receberam um aporte, que eles não quiseram falar o valor, mas falaram que foi uma guinada para os planos da empresa. E o ano passado, mesmo com a pandemia, eles divulgaram que entre maio e julho, né, aquele pico ali de começo de pandemia, eles conseguiram aumentar 60% das vendas deles. Então, estão ampliando mesmo com o cenário. Hoje, eles têm um portfólio de 4 produtos, que é hambúrguer de carne bovino, frango, filé de frango e filé de salmão. Eles têm a distribuição em mais ou menos 1.200 pontos no Brasil. E eles lançaram agora um braço de food service focando nesse filé de salmão, que é feito com ervilha, com fibra de jaca, tem ômega 3 também, e é voltado principalmente para restaurantes japoneses, né? Então, já pensou você comer um sushi que tem um salmão vegano, né? E agora, em 2021, eles falaram que eles querem quadruplicar a oferta deles, né? E como você falou, eles estão aí abrindo uma fábrica nova em São Paulo, que tem uma capacidade de 80 toneladas por mês, que é 4 vezes a tonelada, a capacidade que eles têm hoje na fábrica atual de 20 toneladas por mês. Então, eles devem crescer bastante. E eles falaram que eles também estão planejando passar uma nova rodada aí de captação para ter mais investimento disponível.
Muito bom, né? Eu gostei que você definiu o novo público-alvo, né? Os flexitarianos, né? Curioso, né? Para quem pensa que isso é uma hype, uma bobagem, alguma coisa assim, bom, as empresas estão se aproveitando disso bastante, né? Então a gente teve um papo muito legal com a Julia, que é Head de Operação no Brasil da Notco, né? The Not Company, que está crescendo muito aqui na América Latina, né? Recebeu, uma empresa que recebeu aporte lá do fundo que o Jeff Bezos tem participação, aquele negócio todo. E esse papo está no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? No Papo BTC. Dá uma olhada lá para entender a relevância desse mercado e desse público-alvo. Né? Muito bom. Vamos seguir agora, a próxima sessão aqui, a gente vai falar de M&A e investimentos. E vamos começar com uma empresa aqui também do Brasil, grande, líder no seu mercado. Essa notícia eu peguei do Brasil Journal e o título é Madeira Madeira já vale mais de $1 bilhão com Dynamo, Velvet e Velt e Brasil Capital a bordo. Né? Então, vamos lá, Madeira Madeira, já falamos dela, mas o que, que a gente pode comentar aqui nessa notícia?
Exato, né? Então a gente já falou deles antes, busca lá, porque é bem interessante, a gente fala um pouquinho do business, da história deles, né? O legal aqui é que, como você falou, eles são líder dessa parte de e-commerce de produtos para casa e eles levantaram, né, uma nova rodada de investimento, um valuation que dá a eles o título de mais um unicórnio brasileiro, né? Então eles foram valorados aí a $1 bilhão, né, que é o título de unicórnio, e conseguiram levantar $190 milhões nessa rodada de série E. Há mais ou menos um ano e meio atrás, né, até menos que um ano e meio, em setembro de 2019, que foi a última rodada de investimento deles, o valuation tinha sido a metade, $500 milhões, ou seja, eles cresceram pra caramba, né? Eles, desde a fundação, que foi há 11 anos atrás, eles já conseguiram levantar $338 milhões, e a gente também, né, com esse crescimento, já percebe que foi um pouquinho também pela pandemia, né? Então, o pessoal ficando em casa começou a se importar um pouco mais com a casa, né? Foi comprar coisas para deixar a casa mais bonita, ou então foi fazer home office, começou a se importar um pouco mais com o cantinho de trabalho, ergonomia, né? Algo mais ajeitado. Então, eles tiveram esse crescimento agora, que faz com que eles falem, poxa, vamos deixar o IPO um pouco mais para frente, vamos fazer outra rodada de investimento, porque eles estão valorizado realmente com esse pico, né? Então, eles falaram que em 2020 eles cresceram 120% em vendas, sendo que eles tiveram picos no começo da quarentena de 250% de crescimento, e eles também conseguiram surfar com um aumento de penetração de compra de imóveis online, que antes da pandemia era 7%, teve aí um pico de 17% de penetração, agora está mais ou menos em 10%. Então, assim, mesmo que fique em 10%, já cresceu quase 50% do que era antes, né? Então, eles cresceram, mas vão se estabilizar num patamar melhor, provavelmente.
Muito bom, e eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para o Eduardo, aluno nosso, né, do ano passado, no comecinho do ano passado, turma de férias, que inclusive a nova começa agora, dia 18 de janeiro. Eduardo está lá tocando uma operação na Madeira Madeira, deve estar contribuindo bastante para esse resultado. Um grande abraço, excelente aluno, né? Então espero que a gente se veja em breve aí. E parabéns pelos resultados. Bom, vamos seguir. Próxima notícia aqui, mas é o seguinte, também peguei do Brasil Journal, e o título é Hip Camp, o Airbnb dos campings, já vale 300 milhões de dólares. Então, essa notícia, a gente fala de uma empresa diferente que entrou na hype do Airbnb. Né? Então, como o próprio título fala, o Airbnb dos campings. Né? Eles captaram 57 milhões de dólares na última rodada, com esse valuation estimado aí em torno de 300 milhões de dólares. Uma coisa curiosa, viu, Mar, que até falar na reportagem, né, eu achei interessante, foi a questão do contexto. Né? Então, o contexto de pandemia foi responsável por um grande crescimento da empresa. Né? E qual que é a justificativa que eles colocam, a própria empresa? Né? Que a redução das viagens de avião, a redução das viagens mais longas, né, hotéis, etc., esse tipo de passeio, né, aumentou as oportunidades de passeios locais e ao ar livre. E um outro ponto, né, em relação ao próprio ar livre, é que com as notícias da redução da transmissão do coronavírus em áreas abertas, né, isso acabou contribuindo positivamente com campings e, consequentemente, com a Hip Camp. Né? Falando um pouquinho do histórico, ela foi fundada em 2014 como um blog que reunia pessoas que tinham interesse em compartilhar informações sobre camping, né? Então eles colocavam listas de campings, informações e tal. Disso passou para uma plataforma, um marketplace, né? para locação dos espaços para os viajantes, né? E depois, né, que ganhou maturidade, ele juntou a ponta dos proprietários. Então a Hip Camp, ela utiliza espaços públicos, né? Então, os campings, né, utilizam espaços públicos, e também espaços privados. E no espaço privado você tem a locação. E aí o que a Hip Camp fez? Pegou, enfim, ofereceu uma plataforma para proprietários de terra, de espaços que podem servir de campings, e fez essa ponte. Né? Então aqui ela consegue trazer negócio nas duas pontas. Muito interessante, conectando os donos de terra dos postos a ganhar uma grana e o aluguel para os campings, que depois vão utilizar essa receita para trazer novos viajantes. Né? Um outro ponto interessante, Má, é em relação ao público-alvo. Então, além dessa questão dos passeios locais, ao ar livre, tem o senso de comunidade. Isso, a gente tem uma vantagem competitiva que vocês trazem muito nas aulas de estratégia, que é o efeito network, né? O efeito rede. E aqui tem um pouco desse efeito também. Né? Esse público-alvo utiliza muito senso de comunidade, de se ajudar e de trazer informações sobre campings, troca de informações, troca de campings, vai para um, vai para outro. E isso acaba popularizando o serviço da Hip Camp. Né? Legal, maravilha, conseguiu um belo aporte, só que agora temos um problema, né? O Airbnb já anunciou publicamente que tem interesse em entrar nesse mercado. Né? E o Airbnb, como muitos de vocês que acompanham a gente já sabem, fez a abertura de capital e não conseguiu pouco dinheiro. Né? Conseguiu uma grana muito alta, então agora tem caixa suficiente para poder aproveitar essa onda. Né? Então, quem sabe o Hip Camp aí abriu a porteira e o Airbnb vai passar com a boiada. Vamos aguardar para ver, né, Mar? Bom, seguindo aqui para a próxima notícia, essa daqui eu peguei do Valor Econômico. Renature, da área de agricultura regenerativa, capta 3,6 milhões de reais com investidores. Mas esse é um modelo de negócio diferente, eu não sei se a gente já falou sobre ele aqui no BTC Journal, mas o que faz essa Renature?
Super interessante, né? E puxa de novo esse gancho de ESG, olha como está importante na estratégia das empresas, né? Então, essa Renature é uma startup em agricultura regenerativa, como você falou, ou como eles se denominam, uma agrofloresta regenerativa, né? Eles têm um fundador brasileiro, mas a sede deles é na Holanda, porque esse tipo de business, infelizmente, é mais valorizado lá fora do que aqui no Brasil, mas calma, tá chegando no Brasil, né? O que eles fazem? eles desenham o sistema de agricultura, especialmente para o fazendeiro ter segurança alimentar, resiliência econômica e ter autossuficiência. E aí eles conseguem trazer alguns benefícios sustentáveis, como maior carbono no solo, maior diversidade, maior estoque de água e preservar florestas, né? E aí eles também conseguem fazer a compensação financeira, porque o fazendeiro acaba investindo menos com custos de fertilizantes, né? Porque a terra está mais equilibrada, está mais saudável, e eles também conseguem ter, às vezes, outras fontes de receita com a parte de diversificação. Eles falaram que, às vezes, é possível até melhorar a receita que o fazendeiro tinha naquela área. E eles têm projetos no mundo inteiro, tem projeto aqui no Brasil, mas tem em vários outros lugares. E aí eu dando uma olhada ali, achei um projeto muito legal deles, que é na Costa do Marfim, sobre cacau, né? Então, para quem não sabe, a maior parte do cacau do mundo vem daquela região ali, e eles têm um problema muito grande de sustentabilidade, tanto ambiental quanto social, de como o cacau é cuidado. Para quem tem interesse, dá uma procurada, porque essa parte do cacau é muito interessante, e eles têm alguns projetos lá. Então, eles realmente estão indo em pontos necessários e que eu acredito que tem muito espaço para ganho realmente de sustentabilidade social e ambiental. E aí, como você falou, eles levantaram agora, né, 3,6 milhões de reais em investimento, mais uma rodada de captação que eles fizeram. Por que a sede é na Holanda? Porque a maior parte dos recursos veio de investidores de impacto lá de fora, né? E eles querem usar esse investimento para continuar crescendo. Eles têm vários planos de crescimento e já falaram, uma das metas dele é até 2030, eles querem regenerar 1 milhão de hectares.
Espetacular, né? Esse mercado de regeneração de florestas, agroflorestas e todo o mercado que permeia a reutilização de recursos, né? Tem muito a crescer. É muito interessante. Aqui a gente está falando de valores um pouco mais módicos, né? Mas não tão próximos do que a gente costuma falar, nem da próxima notícia, que é um pouco maior, né? 3,6 milhões de reais, mas já é um bom começo. É interessante a gente reforçar esse tipo de ação, como você falou, dentro da parte ESG e de estratégia e responsabilidade corporativa. Muito bom. Bom, para terminar essa sessão sobre M&A e investimentos, agora passando para valores um pouco maiores, essa notícia foi muito popular no mercado financeiro e também na área de saúde, que é de onde ela vem, né? Eu peguei do valor econômico. A Pivida e Intermédica ganham 32,5 bi de reais. Né? Aqui falando do valor de mercado das duas operadoras do plano de saúde, que elas tiveram uma explosão para cima, tá, pessoal, no valor de mercado, depois do anúncio de que elas poderiam realizar uma fusão. Então, o que aconteceu? A gente já falou bastante das duas empresas, né? Elas são as duas maiores operadoras de saúde verticalizadas no país. Então, já comentamos sobre esse modelo, né, onde a empresa ela tem tanto o braço dos hospitais e da operação de saúde, como o braço dos planos e seguros, tá? Então, eles conseguem trazer uma série de benefícios ao juntar essas duas partes, trazendo essa verticalização. Então, dá uma olhada no histórico do BTC Journal, a gente avaliou tanto a Intermédica como a Apivida, né? Então, o que aconteceu? No dia 8 de janeiro, a Apivida anunciou interesse na fusão com o grupo Notre Dame Intermédica. E eles confirmaram a negociação. Com isso, né, os investidores ficaram bastante ansiosos, gostaram muito da notícia e as ações das duas empresas dispararam. Né? No dia do anúncio foi mais de 8% de subida para as duas empresas, né? E o negócio continua ainda no pico. E o que acontece aqui, né, pessoal? A fusão, ela, se ela ocorrer, ela cria uma gigante com mais de 13,5 milhões de beneficiários e um valor de mercado de mais de 120 bi de reais. Sem considerar sinergias, né, a gente vai falar aqui dos aspectos relevantes das sinergias, seria uma empresa com uma receita de 18 bi e um EBITDA de 3,7 bilhões. Né, juntando aí 84 hospitais. Só para como comparação, a gente falou recentemente da Reddor, a Reddor tem 51 hospitais, maior rede de hospitais. Então seria a maior rede de hospitais criada até então, depois da eventual fusão. E aí, falando sobre as sinergias, né, tem alguns aspectos importantes aqui. Primeiro, a complementaridade regional. Então, a App Vida, ela tem uma operação muito forte no norte, nordeste e centro-oeste do país. E o Notre Dame Intermédica é muito forte em São Paulo, região metropolitana, Rio de Janeiro e Paraná. Como curiosidade, né, a App Vida, ela tem uma operação bem forte no interior de São Paulo, né, mas na região metropolitana já não acontece. Mas isso mostra uma possibilidade interessante de sinergia, né, o ganho de escopo. A App Vida, ela é muito forte em planos individuais. Já a Notre Dame Intermédica tem muita força em planos coletivos e empresariais. Uma eventual fusão dessas duas empresas também, com certeza, geraria aí uma redução de despesas gerais e administrativas, tá? Dado que a gestão dos planos seria compartilhada. Outro ponto relevante aqui, talvez o mais relevante, é a redução, uma possível redução no índice de sinistralidade com a troca das boas práticas entre as operações das empresas. A App Vida tem um índice de sinistralidade de mais ou menos 59%, é muito baixo, né? Eu não sei se eu vi outro plano com um índice tão baixo assim, né? E ela utiliza inteligência artificial, protocolos de gestão para reduzir, né, esse índice cada vez mais. A Intermédica tem um índice próximo de 70%. Então, se houver a fusão, a chance de ter essa melhoria nesse índice da Intermédica é alto, e isso ajuda muito nos resultados dessas empresas. Então, aqui a gente tem esses aspectos importantes de sinergia, criaria uma gigante do mercado, mas aí, Maio, eu pergunto para você, né? Será que algo pode impedir essa fusão?
Nossa, imagina, você falou, as duas maiores verticalizadas, né? O CAD vai olhar isso com o olho, assim, ó. E outra, né? Elas juntando, deve pegar aí um quarto, mais ou menos, das pessoas que têm plano de saúde no Brasil, né? Então, é muita, né? Uma junção muito grande aí de shares. Vamos ver se vai passar, né?
Pois é, a gente vai ficar no aguardo, né? Parece que elas têm interesse, então, com a negociação em andamento, né, mas o CAD é uma parte importante aqui nessa possível fusão. Vamos observar. Bom, vamos para a parte final, Má, do BTC Journal de hoje, falar sobre o mercado automotivo. Então, para começar, eu trouxe uma notícia aqui do Valor Econômico. China, Baidu se juntará à corrida por veículos elétricos com o apoio da Geely, ou Geely, enfim. Grupo de tecnologia conhecido por mecanismo de busca na internet, é o mais recente desafiante chinês da Tesla. Esse é o subtítulo da notícia. E aí, Maio, eu queria que você me ajudasse a aprofundar, né? Eu conhecia muito pouco a Baidu por essa iniciativa e eu queria saber o que ocorre no mercado de veículos elétricos na China.
Vamos falar então de várias frentes aqui, que essa notícia é bem interessante, mas ela é um tanto curiosa também, né? Então, Baidu, grupo de tecnologia chinês, que ficou conhecido principalmente porque eles têm um mecanismo de busca muito legal, né? Que aqui a gente conhece mais o Google, mas eles ficaram muito grandes lá na China. Eles resolveram entrar nesse mercado de carros elétricos e falaram que estão fazendo uma parceria com o maior grupo automotivo privado da China, que é a Geely Holding, né? E aí eles estão, né, aí entrando numa época que a Tesla está explodindo em valor de ação, né? Todo mundo viu aí a Tesla fazendo o Elon Musk ser o cara mais rico do mundo, né? Com o valor das ações. É um mercado que é desafiante, mas crescente, né? Eles falaram que eles têm a vantagem de já estar com um pezinho em tecnologia automotiva e também eles têm a maior frota autônoma do país, que tem, por exemplo, robotáxis que já estão no uso público, né? Qual o pezinho que eles têm nessa parte de tecnologia automotiva? Hoje, eles fazem tecnologia para outras empresas, e que é mais ou menos que a Waymo do Google, né, da Alphabet, faz. Então, eles têm, por exemplo, a Apollo, que é a plataforma de software de código aberto, que é utilizada, por exemplo, pela Toyota, pela Honda, pela Volkswagen, também pela Intel, né? Então, se você está procurando tecnologia automotiva, eles fazem para você. Então, eles falaram, poxa, vamos juntar essa inteligência que a gente tem na parte de, né, transporte inteligente, veículo conectado, direção autônoma, com a experiência da Geely, que é nessa parte de produzir veículos, principalmente elétricos, né? A Geely até tem uma empresa que se chama Polestar, que tem veículos elétricos. E a Guili também acabou de lançar uma arquitetura elétrica pura, que é a única de código aberto do mundo, né? Então, eles também têm um pezinho legal em tecnologia, além de produzir veículos. Então, até aí a notícia é muito legal, né? O curioso é que a Guili falou, não estou sabendo de nada, né? Falou que não tem acordo com a Baidu, mas também não descartou fazer um acordo com a Baidu no futuro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, se o acordo existe, estava meio confidencial, a Baidu falando da época, né? Mas o fato é que o mercado adorou esse anúncio deles fazendo o acordo. Então, as ações das duas empresas subiram e depois que a Guili falou que não tem nada a ver comigo, né? As ações da Guili caíram. Então, vamos ver se agora eles percebem essa oportunidade e realmente firmam o acordo de vez. Né? E esse mercado de veículos elétricos na China, que nem você falou, poxa, é um negócio gigantesco. Às vezes a gente aqui vê muito Estados Unidos, China, Estados Unidos e Europa, e acaba não vendo as coisas que tem na China. E lá, assim, fervilha a tecnologia, né? Então, tem várias startups na China que já estão lançando modelos elétricos, já têm suas próprias fábricas, algumas são até listadas na Bolsa dos Estados Unidos, né, de tão importante que elas já ficaram. E a China também já falou que até 2025 ela quer que pelo menos 20% das vendas de veículos seja de veículo elétrico. E isso está tão forte que tem até um desenvolvedor imobiliário na China investindo bilhões de dólares porque ele quer, entre aspas, construir o maior e mais poderoso grupo de veículos de energia do mundo até 2025, do zero, fecha aspas. Né? E um exemplo, por exemplo, dessas startups que estão fervilhando lá na China é a NIO, que já tem 3 SUVs elétricos no portfólio, acabou de lançar o primeiro SUV deles, e o legal é que esse SUV deles, com uma carga de energia, consegue rodar até 1.000 quilômetros, que é surpreendente para um carro elétrico, né? Uma super autonomia. E não é à toa que essa NIO, o ano passado, aumentou o seu valor de mercado em 12 vezes, né? Então, lá a corrida por veículo elétrico está muito forte. Vamos ver se essa parceria da Baidu e da Guili realmente sai agora, né? Que o mercado ficou tão feliz e essa corrida está tão forte.
Pois é, e a Tesla que se cuide, né? Mas isso é importante, né? A China está com tudo nos veículos elétricos. E, de fato, 1.000 quilômetros com uma carga de bateria, isso é impressionante, impressionante, né? É legal, espero que no Brasil a gente comece a investir, de fato, na infraestrutura para veículos elétricos, né? Que é uma coisa muito importante, ter onde abastecer ou recarregar, né? No caso, isso é um diferencial para poder popularizar, né? Então, talvez tenha um pouco a ver com as ciclovias e as ciclofaixas, né? Então, primeiro você coloca a ciclovia, a ciclofaixa, depois você coloca o ciclista, né? No caso de veículos elétricos, talvez seja semelhante o processo. Primeiro você faz a infraestrutura e depois você começa a investir no modelo, né? Mas é muito legal, é interessante ver como a Baidu está se posicionando como uma Google chinesa também, de certa forma, né? A gente pode ver através dessas diversas atuações, sempre focando em tecnologia. E aí, para finalizar, né, ainda no mercado automotivo, enfim, chacoalhou a semana, né, a notícia da saída da Ford do Brasil. Então, a notícia aqui do Valor Econômico, né, o título é Após vários sinais, Ford deixa Brasil. Né, há pelo menos 6 anos, a empresa já sinalizava a perda de interesse pelo país. E aí, enfim, uma notícia muito popular, todo mundo acompanhando, muita gente com pesar, né, são mais de 5 mil postos de trabalho diretos, uma série de postos indiretos, fornecedores. Né, eu atuei em indústria automotiva, eu estava lá no começo da crise, em 2014, né, 2013, 2014, e vi fornecedores sendo demitidos, enfim, volumes caindo, e o quanto isso é ruim. E aí o que se especula, você deve ter visto isso, né, os motivos pela saída. Né, que você viu aí, Mar? Que o pessoal começou a comentar aí de por que a Ford saiu? Você chegou a ver alguma coisa disso?
Exato, eu fui muito atrás da história deles, né? Até porque eu cheguei a fazer um projeto no setor automotivo que era ligado à primeira saidinha assim, deles, que foi em 2019, que eles anunciaram que iam fechar a fábrica de São Bernardo, né? Então eu acompanhei bem aquela época, assim, é muito triste, porque o setor emprega muito, né, tem toda uma cadeia para trás, apesar de ser muito montagem, a gente acaba contribuindo mais para a tecnologia no Brasil, né, que às vezes depende muito do PIB gerado pelo agronegócio, que bom que existe o agronegócio, mas podiam ter outras coisas, né, então é triste a gente ver isso, né. Mas eu concordo que essa é a cereja do bolo hoje do BTC Journal, acho que é a notícia que o pessoal mais falou essa semana.
Pois é, e como o pessoal pede, a gente coloca, então o pessoal continue mandando lá no Instagram, manda no inbox, comenta lá, tá? E para você que é aluno, também em sala de aula, fica à vontade para pedir, que a gente sempre tenta encaixar alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá, né, Ford, eu fiquei curioso, né, para entender... Ouvi algumas histórias, algumas pessoas falando de custo Brasil, né, do desinteresse por causa dos impostos que são cobrados aqui no Brasil, outras pessoas falando das crises políticas que a gente passou e tal. Eu fui atrás do que a Ford justificava, né? A Ford é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, né, a Ford Motor Company, e ela divulga seus resultados e seus fatos relevantes. E a saída do Brasil foi um fato relevante, algo importante para a Ford Mundo. O Brasil não é irrelevante nesse mercado para a Ford, tá, pessoal? Então, foi uma coisa importante para eles. O resultado do ano de 2020 vai ser divulgado só no dia 4 de fevereiro. Então, eu peguei os resultados dos últimos 9 meses de 2020 para dar uma olhada nos números e também esse fato relevante, né? Então, o que aconteceu? Como você falou, a Ford já iniciou essa saída fechando a fábrica de São Bernardo do Campo em 2019. E aí agora, nessa semana, eles anunciaram o fechamento das fábricas de Camaçari e Taubaté, eliminando aí principalmente os principais veículos aí, K e EcoSport, né? Essas fábricas param agora, né? Então não vai ter continuação, não. Parou imediatamente e vai continuar uma produção de peças do aftermarket, né? Então, a parte de reposição, novas peças e tal, isso daí vai continuar por um tempo para cumprir os contratos, mas a produção para agora. Inclusive, isso daqui não é notícia, né? Mas eu já vi relatos de pessoas que desistiram das compras e tal, mas enfim, isso acontece nesse tipo de notícia. Só que eles vão continuar até zerar os estoques, a fabricação parou. Tem uma outra fábrica em Horizonte, né, que faz o Troller, que também é do grupo. É o Troller, aquele carro mais voltado para quem gosta de pegar uma trilha, tal, enfim. Esse vai continuar com a produção até o quarto trimestre, beleza? Depois vai acabar, já foi tomada essa decisão. E a produção na América Latina segue na América do Sul, segue na Argentina e no Uruguai, onde tem produção da Ford Ranger e de outros veículos, né? E aí eu fui atrás da motivação, né? Por que sair do Brasil? O que está acontecendo? A Ford está passando por uma reestruturação global, em algumas linhas. Uma delas, a principal, que é uma das principais justificativas da saída do Brasil, é a reestruturação global de portfólio. Eles estão com uma estratégia de portfólio que elimina os veículos populares e sedãs da sua estratégia de portfólio. Então a Ford está colocando muito foco em SUVs, caminhonetes, picapes, né, sei lá como chamam hoje, né, e os veículos elétricos, como a Mayara até comentou do Baidu. Então a Ford está dando muita energia e foco nessas linhas de produtos. Como aqui no Brasil, o Ford sempre foram os carros populares e os sedãs de pequeno e médio porte, né, então acaba saindo da estratégia do grupo, a estratégia global do grupo. Então, como sempre aconteceu, as produções eram localizadas e agora elas estão se tornando mais globais. Então, o Brasil sai fora dessa estratégia, é o primeiro e mais importante argumento. O segundo, é um benchmark de EBIT, né, o Earnings Before Interest Taxes, ou o lucro operacional, que eles colocaram uma régua. Então, eles querem trazer um EBIT consistente de pelo menos 8%, uma margem EBIT de pelo menos 8%. Né? O Brasil passa longe há anos dessa margem, nos últimos 2 anos foi negativa e não chega em 8% há mais de 6 anos, até que a notícia fala que é um plano de 6 anos, aí, pelo menos 6 anos de saída do Brasil. Né? Então, só para ter uma noção, né, no terceiro trimestre de 2020, a margem EBIT no Brasil foi de menos 17%. Tá? Então, está bastante distante aí do benchmark que eles estão buscando. E um terceiro argumento é em relação ao market share. Então, é muito legal nos resultados que eles divulgam. Eles colocam todos os dados, os apêndices, e a parte de market share é bem rica, separado tanto por tempo, né, ao longo do tempo, como pelas regiões. E tem América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e mercados internacionais. E grande parte das áreas está com manutenção ou crescimento de market share. Então, mesmo com o volume caindo eventualmente, eles estão ganhando mercado em relação aos concorrentes. Na América do Sul, é uma lástima. O market share, que era em 2019, no segundo tri, de 7,4%, vem caindo, bateu 5,7% nesse último trimestre, o que é um grande problema. Então, esses três argumentos, né, então a estratégia de portfólio, a margem EBIT que eles buscam e o market share, são os principais argumentos da Ford para encerrar a produção no Brasil. Tá, então, esse é um ponto importante. Não sei se os aspectos políticos entram na decisão deles, isso não estava no fato relevante que eles colocaram, ou o custo Brasil e outras justificativas que se fala por aí, né? Mas a fonte deles traz essas justificativas. E acho que é importante, claro, como foi um fato relevante, eles ponderam bastante a questão de recursos humanos, eles sabem que é um baque muito forte social, e a gente estava falando sobre ESG, né? Então eles sabem que isso pesa negativamente no aspecto social. Né, eles ponderam isso, mas acabaram tomando essa decisão que é dura para muita gente aqui no Brasil. Faz parte da decisão corporativa. E aí, eu dei uma olhada, Mana, nos financials, né, para entender um pouco do tamanho da Ford, enfim, como ela está no mundo. Pegando o consolidado dos 9 meses de 2020, os primeiros 9 meses de 2020, eles tiveram uma receita líquida de 91,2 bilhões de dólares. Isso é um número exorbitante, mas foi uma queda brusca em relação ao mesmo período do ano anterior, 2019, que foi de 116 bi, uma queda de 21,5%. Nessa receita, olha só que interessante, né? 91% é venda de veículos, 5% é leasing, que eles fazem diretamente com os clientes, e 4% financiamento. O EBIT nos primeiros 9 meses foi negativo em 2 bilhões no grupo. Né? Isso deu uma margem de menos 2%, mas muito afetado pela pandemia. No terceiro tri, exclusivamente, com um pouco da retomada das atividades, eles tiveram um EBIT positivo de 2,3 bi. O EBIT ajustado deles foi de 3,6, que trouxe uma margem EBIT de 9,7, que está acima dos 8% do benchmark que eles têm interesse. Então, eles conseguem atingir esse benchmark, principalmente nos mercados mais maduros, que estão de acordo com a estratégia de portfólio. Então, Ma, é importante, né, nossas aulas de estratégia e também de marketing, né, fala sobre o alinhamento entre a estratégia de portfólio e o crescimento da empresa, né? Isso é relevante, não?
Super relevante, exato. Então, uma decisão drivada assim, pelo portfólio, com essa visão estratégica e depois baseada em finanças, com certeza foi muito difícil de tomar a decisão, mas, né, se justifica pela empresa, é assim que eles tinham que seguir, né? Talvez eles deveriam ter, ou tentaram, não conseguiram, né, reverter essa queda de share, né, alguns anos atrás, mas é verdade que o mercado brasileiro está cada vez mais competitivo na área de automóveis, né?
Exato, e eles mudaram, né, a estratégia. Então, ao invés de localizar os veículos, né, trazer veículos que se adaptem ao público, foi uma estratégia de portfólio global. A gente vê algumas empresas fazendo isso, tem alguns casos que a gente até compartilha nos nossos cursos, né, então é interessante acompanhar esses casos no passado, e a Ford está pegando essa estratégia também hoje em dia, já faz um tempo. Bom, vamos lá então, seguindo aqui, a gente falou do EBIT. Eles tiveram lucro líquido, apesar do EBIT negativo, nos primeiros 9 meses eles tiveram lucro líquido de 1,5 bi de dólares. Né? Teve uma queda em relação ao mesmo período do ano anterior, mas ainda continuou muito devido aos resultados financeiros, tá? Principalmente relacionados a pagamentos e fluxo de caixa. Um outro ponto importante é a questão do free cash flow. Né? Então eles tiveram um free cash flow negativo nesse acumulado dos 9 meses, porém, no Q3, né, no terceiro tri, geraram 6,3 bi de free cash flow. Né, no acumulado dos 9 meses foi menos 1,2. Então, o que a gente consegue observar, de certa forma, é que a empresa consegue se sustentar nessa nova estratégia, no global, através de uma situação, vamos dizer, normalizada, né, não em pandemia. Agora, uma coisa que me deixou bem decepcionado aqui com a Ford foi o ROIC, viu, Mar? Então a gente gosta de avaliar muito o ROIC, o Renato, que não está aqui presente hoje, né, ele é apaixonado por essa métrica. O retorno sobre o capital investido da Ford, ele fechou nos primeiros 9 meses aí, na verdade 12 meses fechados em setembro de 2020, de 2,9%. Né, reduziu um pouco em relação ao mesmo período anterior, mas tinha sido de 3,6%. Então, um ROIC bastante capenga, se a gente puder falar assim, né, é muito, muito baixo em relação ao custo de oportunidade que o investidor pode ter. Tá? Então, a empresa, ao observar esse ROIC, né, ela com certeza executa ações para poder melhorar esse índice e se tornar mais atrativa para investidores. Uma das formas, né, através da redução de custos fixos, redução de imobilizado, fábricas que dão prejuízo, e essa foi uma das decisões aqui no Brasil. Então, esse dado eles não colocam, mas eu acredito que o ROIC é uma métrica que eles usam sim para tomar esse tipo de decisão de desinvestimento. Tá? Então, importante para você que está acompanhando aqui de entender como é formulado o ROIC e como ele é usado para as tomadas de decisão. E aí, para finalizar, Mar, a gente falou da Tesla na notícia anterior, e eu fui pegar aqui o valor de mercado da Ford. Então, a Ford ela tem o ticker F na Bolsa de Valores de Nova York. F, só F. Então, só para você ver como a empresa é antiga, né? Uma letra só, olha que beleza. E ela estava com, eu vi a última vez ontem, né, tinha fechado com em torno de 39 bi de dólares de market cap. Né, então, 39 bi e tal, enfim, tem lá os múltiplos. Legal. Vamos comparar com a Tesla. A Tesla, até ontem, tinha fechado em torno de 805 bilhões de dólares de market cap. Isso dá 20 vezes. A Tesla hoje é 20 vezes maior do que a Ford em valor de mercado. Mas você fala, bom, o que justifica isso? Né? Eu não sei também, tá? Mas vamos ver aqui a produção de veículos, né? A venda de veículos. A Ford, no último trimestre, no terceiro trimestre de 2020, vendeu 1 milhão de unidades no mundo. A Tesla vendeu 140 mil nesse mesmo período, segundo o Statista aqui, que é o site que eu observei esses dados da Tesla. Então, muito menos carro, muito mais valor de mercado. Tem a ver com tecnologia, tem a ver com também algum tipo de expectativa dos investidores que pode ou não se cumprir. Mas vamos acompanhar. Agora, em relação à Ford, foram esses os dados aqui colhidos, né? Acho que é importante entender como que se toma esse tipo de decisão no aspecto corporativo, como a empresa pode gerir esse tipo de crise aqui no Brasil. Então, agora vai ter uma negociação muito dura com os sindicatos, isso faz parte do processo, é importante, e a Ford, nos Estados Unidos, acompanha esse processo também, tá? Não é simplesmente jogado ou não deve ser jogado, mas com certeza não será, né? Então, eu particularmente fico bastante chateado por ter atuado na indústria automotiva, né? Acho que tem um pouquinho do sentimento aqui, desejo sorte, enfim, que dê tudo certo com as pessoas que trabalhavam, atuavam nessa cadeia, bastante gente, e espero que a gente consiga reverter, e como você falou, Mar, sair um pouco só da importância do agronegócio e voltar a ter uma indústria forte, acho que isso pode ser importante para todos, né?
Exato, vamos esperar, né? Vamos ver aí os incentivos que podem surgir nos próximos anos, até porque as montadoras no Brasil sempre tiveram muito incentivo, né? E com certeza a Ford, como uma das fábricas mais antigas aqui do Brasil, estava ali no meio. Mas com os vai e vem, seja de política, seja de economia, é uma indústria que sofre muito, né? Ela tem vales muito fortes e picos muito fortes, é difícil você está preparado para isso, né? É um sindicato também bem forte, que é bom para o trabalhador, mas deixa mais penoso para a indústria, né? Então, vamos ver se, talvez até com ela saindo, as outras ficam melhores, né? E se outras indústrias conseguem se fortalecer também, né?
Exatamente. Vamos continuar acompanhando esse mercado e os outros mercados nos próximos episódios, porque hoje chegamos ao final. Então, Mar, muito obrigado pela sua participação e a contribuição de sempre. Manda sua despedida aí para o pessoal.
Obrigada, Rabi. Obrigada a todo mundo. Queria até falar uma coisa super legal que aconteceu hoje. A gente está dando treinamento de onboarding com finanças, modelagem, apresentação, né? Muita coisa aí para os novos entrantes de um cliente nosso, que é um fundo de private equity. E a gente tinha 33 pessoas na turma, né? 33 pessoas entrando nesse fundo, e destas, 7 eram ex-alunos nossos. Então, assim, me deixa muito feliz em saber que, poxa, a BTC é uma escola de treinamento ainda pequena, mas mais de 20% ali era nosso ex-aluno, ou seja, mostra a força que o nosso conteúdo tem, que os nossos instrutores têm, de colocar pessoas qualificadas no mercado, porque passar num processo seletivo de um fundo de private equity é muito difícil, né? E esse fundo é talvez um dos maiores do Brasil, tem também projeção internacional, então mostra aí a nossa qualidade, fiquei muito feliz, e um abraço para o nosso cliente.
Pois é, eu também fico feliz em saber que a BTC é um grande celeiro para as principais empresas no país, quiçá no mundo, né, Mar? Mas é isso, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente até agora também. E, claro, voltamos na semana que vem para mais BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.